Ciao, benvenuto, benvenuta alla nostra lezione di grammatica in pratica. Siamo all'unità 19. Sei pronto per questa lezione? Sei pronta per questa lezione? Oggi noi vedremo un argomento nuovo, un argomento che mi piace tantissimo, che si chiama congiuntivo. In questa lezione vedremo i principali usi e anche i principali contesti in cui noi usiamo il congiuntivo, ok? Specialmente il congiuntivo presente, ok? Nelle nostre frasi potrai vedere il comportamento del congiuntivo e quando lo usiamo, ok? Non ti preoccupare però, so che è un argomento un pochino più avanzato, però sono sicura che ce la farai. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de gramática em prática da unidade 19. Hoje, nessa unidade, né, e na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o congiuntivo, ok? Mais especificamente o congiuntivo presente, que é um dos meus modos verbais e tempos preferidos no italiano. Mesmo que ele seja um assunto um pouquinho mais avançado, eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu quero tranquilizar o teu coração, fica tranquilo, tranquila, porque eu sei que tudo que é novo às vezes assusta a gente um pouco, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai absorvendo e vai se tornando mais natural, ok? Isso acontece o tempo inteiro com a gente na nossa vida e não somente quando a gente aprende uma língua, não é? Então é só continuar se dedicando, como eu sei que você já vem fazendo, e tudo vai ficar bem, no final das contas, vai dar boa. Benissimo, prima di cominciare a vedere i nostri esempi, ti voglio proporre la nostra sfida. Então, antes da gente começar, eu quero te propor o desafio de hoje, né? Como a gente sempre faz. Então, imagina comigo que você tem um amigo. E esse teu amigo quer muito se mudar para Itália. E aí, ele quer te perguntar para saber a tua opinião, se ele deveria estudar o italiano antes ou depois de ir para Itália. E aí, qual será que é a melhor alternativa? Aprender lá ou dar uma estudada antes de ir para lá? E aí, você vai dar a sua opinião. Ah, eu acho que seja melhor você estudar antes de você ir para lá. Como você diria isso em italiano? Qual seria esse teu conselho em italiano, dizendo justamente o que você pensa, a tua opinião sobre isso? Então, a aula de hoje vai falar um pouco sobre isso e como o conjuntivo é usado para expressar também esse tipo de situação. Tenho certeza que no final da nossa aula você vai conseguir responder esse desafio para mim. Vediamo adesso il nostro primo esempio, che è la frase 1. Sebbene non capisca molto di calcio, mi piace guardare le partite. Então, embora eu não entenda muito de futebol, eu gosto de assistir às partidas, né? Aos jogos. E aqui eu já te chamo a atenção para a estrutura em português mesmo. Embora eu não entenda. Olha este entenda. É diferente de dizer entendo, não é? A gente em português, embora eu não entenda, dizemos assim. Em italiano, a relação vai ser muito próxima desse tipo de uso que a gente tem no português. Então, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui na frase é para o verbo capisca. Capisca. Você já viu esse verbo, essa estrutura em algum lugar? Acho que talvez você já tenha visto. Então, este capisca é a forma do congiuntivo presente, ok? Então, eu coloquei ali entre parênteses para você o subjuntivo do português, porque às vezes é fácil de relacionar com algumas estruturas que nós temos do português, não é? Mas não precisa ficar se preocupando com nomes e com nomenclaturas, tá? Subjuntivo em português, a gente tem essa relação com o congiuntivo no italiano. É só para você saber que existe essa relação com o português, não é uma coisa que não existe no português, tá? Então, por ser um conjuntivo, não é? O conjuntivo é um modo verbal, tá? E este modo verbal, ele vai ter os seus tempos, tá bom? A gente vai ver mais detalhes sobre isso na aula de conjugação, então não se preocupe, fica tranquilo, tranquilo. Mas só para você saber que por ser um modo e ter os seus tempos, ele vai ter uma cara diferente. Até então, a gente viu muitos tempos do indicativo, não é? Como o presente, o passado próximo, o ultrapassado. Depois nós vimos o condicional, não é? Que é um outro modo, é uma maneira para você expressar cortesia também, falar sobre opiniões, coisas relacionadas ao passado que você não tem muita certeza. Esse é o modo do condicional, é a maneira com a qual você se expressa. Modo verbal quer dizer isso, é a maneira, tá bom? E aí os tempos é essa maneira quando, ok? Então é antes, é depois, é no futuro, é presente. Então essa é a diferença, tá? E aqui nós temos o modo, ou seja, a maneira de expressar alguma coisa que se chama conjuntivo, tá? E o conjuntivo, na grande maioria dos casos, ele vai ser usado para expressar opiniões também, tá? De uma maneira um pouquinho particular, e a gente vai ver isso nos exemplos. Tudo isso para dizer que realmente ele tem uma cara diferente, né? Por isso nós temos aqui um capisca, tá? Embora falando da primeira pessoa. Io. E aí, capisca? O que que tá acontecendo? É porque o conjuntivo tem essa cara diferente. Agora a gente vai aprender esse novo mecanismo aí de um modo verbal em italiano, tá? Uma coisa, porém, é engraçada, até é curiosa, porque o conjuntivo, ele permanece igual nas três primeiras pessoas. Então, se você já sabe io capisca, che io capisca, você já sabe para tu e para lui e para lei, tá? Ele vai se repetir e vai ser igualzinho. Então, se eu quisesse dizer essa mesma frase numa terceira pessoa ou numa segunda, o capisca ia se manter. Lembra que eu comentei que em português a gente tem essa relação próxima, não é? Então é aquela estrutura que a gente pensa assim, que eu seja, que eu tenha, que eu entenda, como a gente tem aqui na frase, né? Embora eu não entenda, é esse tipo de situação que o conjuntivo presente faz a relação em italiano. Então agora eu quero te dar uma dica e aproveitar para dar uma puxadinha na tua memória. Lembra do que a gente comentou sobre imperativo lá atrás? Imperativo formal, imperativo informal? Lembra só do imperativo formal, aquele imperativo para lei. Então, essa forma aqui do conjuntivo presente é justamente a forma que é usada no imperativo formal que a gente viu lá atrás, tá? Então, a forma do capisca é justamente uma forma verbal que também pode ser usada no imperativo formal, tá? Então, agora nem tudo vai ser tão novidade assim para você na forma verbal do conjuntivo presente, porque você vai começar a fazer algumas relações e relembrar de algumas coisas que a gente viu sobre o imperativo formal, tá bom? Mas não se preocupa muito com isso agora, tá? Eu tô só te contando para você começar aí a ativar suas engrenagens e fazer relações com as duas situações, tá? Para você saber que é a mesma forma, ok, do conjuntivo que é usada lá no imperativo formal, para dar ordens. Então entenda que o conjuntivo, não é? Presente, em questo caso, ele vai ser pedido por algumas estruturas, tá? Veja que eu não escrevi sebbene non capisco, para dizer que embora eu não entendo. Fica esquisito, até em português eu não digo embora eu não entendo muito. A gente fala embora não entenda, tá? Em italiano acontece o mesmo raciocínio. Eu não digo sebbene non capisco. É esquisito, tá? Então algumas conjunções vão pedir por essência o conjuntivo. O sebbene é uma delas, tá? Que significa este embora, tá? Então, embora não entenda. Por isso, eu preciso do capisca e não do capisco, ok? Que seria presente do indicativo. Aqui, o capisca é o conjuntivo. Vamos continuar vendo os próximos exemplos para começar a esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Frase 2, allora. Controlla che sia tutto a posto per il concerto. Então, certifique que esteja tudo ok para o concerto, para o show, não é? Então, note que até em português a gente também usou essa estrutura do nosso subjuntivo, tá? Certifique que esteja tudo ok para o show, ok? Esse esteja está justamente no subjuntivo, tá? Que faz essa relação aí com o sia, tá? Embora o sia venha do verbo essere, e em português nós temos o esteja, tá? A gente sabe que muitas dessas relações com o estar do português e com o essere, ele tem essas divergências, não é? Então, muitas vezes, quando a gente usa o essere em italiano, vai ser traduzido e entendido como o estar em português, tá? Repara então na primeira palavra que nós temos aqui, ó, na frase, controlla, controlla, que vem do verbo controllare, ok? Que é verificar, não é controlar no sentido de estar sob controle, tá? Mas é de controlar no sentido de verificar, fazer uma verificação, tá? Então, controlla tá justamente no imperativo, tá me dando uma ordem, não é? Para um tu. Controlla, controlla, ok? Então, dando essa ordem. Para fazer o quê? Para verificar, não é? Que esteja realmente tudo ok para o show. Então, por exemplo, antes do show lá do Ligabue, os produtores querem saber se está tudo preparado para receber, né, esse show, para o grande acontecimento, né? Então, controlla que sia tutto a posto. Então, veja se está tudo certo. Verifique que esteja tudo ok. Reparou no que aparece depois do controlla? Tem o que, não é? Então, na grande maioria das situações, o que pede conjuntivo, ok? Por isso que nós temos, por exemplo, na consideração do modo verbal, não é? Por exemplo, no português, a gente fala que eu seja, que eu tenha, não é? Para pensar nesse modo, assim como eu escrevi no exemplo anterior, que eu seja, que eu tenha, que eu entenda. E aqui em italiano, a mesma coisa, a gente tem este que vai me indicar a presença do conjuntivo, tá? Por isso até que em tabelinhas de conjugação a gente tem que io sia, que tu sia, este que para me indicar que é este que dá a grande base de estrutura para o conjuntivo. Por isso que nós temos aqui, controla que sia tutto a posto. Na grande maioria dos casos, não em todos, tá? Mas na grande maioria que a gente tem esse que, vai ter um conjuntivo depois. Claro que tudo depende do contexto, não é? E não é sempre que tiver um que, vai ter um conjuntivo ali. O contexto vai indicar se a gente precisa ou não desse conjuntivo. Além do que, algumas conjunções também pedem, né? Como a gente viu no exemplo anterior. Não tem um que, mas tem o se bene, que também pede o conjuntivo. Por isso, então, aqui que nessa frase, a gente tem controlla che sia e não controlla che è, por exemplo. Não posso usar o presente do indicativo, mas sim este sia, que vai me indicar o conjuntivo, tá? Porque a estrutura do que nesta frase me pede o conjuntivo. Vediamo la frase 3, cosa dice? Nel caso in cui lei non faccia la torta, comprala tu. Vamos ver a tradução? Então, no caso em que ela não faça o bolo, não é? Compre-o você, não é? Então, agora você que tem que comprar o bolo caso ela não faça a torta. Então, imagina que você está organizando aí uma festa de aniversário, você encomendou esse bolo, e aí você está falando pro teu ajudante ali, ó. Ó, se ela não fizer o bolo, compra você, hein? Então, notou que mesmo em português a gente também usou a estrutura do subjuntivo? No caso em que ela não faça o bolo, compre o você. Então, esse não faça é diferente de ela faz, não é? Então, esse faça faz justamente essa referência do conjuntivo, tá? Então, aqui eu quero te dar mais uma informação sobre este modo conjuntivo, não é? Ele é usado para expressar muitas incertezas, tá? Algo que não está 100% certo, que você está na dúvida se é, se não é, tá? Então, este no caso em que já me denota alguma coisa que não está certa, né? Vai que ela não faz o bolo, daí você vai ter que comprar. Então, tem essa certa insegurança, tá? Então, essa expressão, nel caso in cui, vai me pedir o conjuntivo, justamente por ter essa situação incerta, tá bom? Então, caso ela não faça, então, expressando essa incerteza de que caso ela não faça, não é? Então, a gente vai precisar se recorrer ao conjuntivo. Por isso, nel caso in cui lei non faccia, ok? Você pode ver também uma palavrinha que vai substituir essa expressão toda, tá? Que é a palavra qualora, ok? Qualora é significado de nel caso in cui. Então, o qualora também é uma palavrinha que vai me pedir o conjuntivo, porque ela significa nel caso in cui, ok? Então, qualora lei non faccia la torta, comprala tu. A gente também poderia dizer dessa forma. Então, note que aqui mesmo sem o que, não é? Essa expressão pede o conjuntivo, justamente por expressar um certo tipo de incerteza. Então, recapitulando, este faccia é justamente o conjuntivo de terceira pessoa do verbo fare, não é? Então, lembrando que é igual para as três primeiras pessoas. Então, se eu tenho faccia para indicar lei, eu tenho che io faccia, che tu faccia, che lui o lei faccia, ok? Então, é a mesma forma para as três primeiras pessoas. Vediamo frase 4? Allora, crediamo che sia meglio studiare la lingua prima di andare a vivere in Italia. Qual è a tradução, então? Acreditamos, não é? Nós acreditamos que seja melhor estudar a língua antes de ir viver na Itália, ok? Então, aqui eu estou dando claramente uma opinião, tá? Então, é uma coisa que eu acho, tá? Então, aqui mais um contexto de aparição, não é? Do conjuntivo, porque nós temos o crediamo, ok? O crediamo é um verbo que me indica expectativa, ok? Um verbo de expectativa. Então, é uma coisa que eu acredito que seja, ok? Então, eu acho, eu acredito, vem do verbo credere, não é? Que é acreditar. Então, aqui é claramente uma opinião. Então, verbos como este, que vão indicar essa opinião, vai ter o conjuntivo depois, ok? Então, por isso, credo que, penso que, ritengo que, sempre vai ter o conjuntivo depois, ok? Então, por isso, nós temos aqui, crediamo che sia meglio studiare la lingua prima di andare a vivere in Italia. Então, sia meglio, che seja melhor, ok? Sia meglio. E aí, o sia, não é? A gente sabe que vem do verbo essere, tá? É o essere aí sendo conjugado no conjuntivo em terceira pessoa, não é? Porque eu estou falando que é aquela situação que seria melhor, que eu acredito que seja melhor, não é? Então, por isso, o sia. E aí, eu te relembro mais uma vez que este sia, por ser conjuntivo presente, também é o imperativo formal, ok? Por isso eu digo, por exemplo, sia felice. Então, seja feliz, referindo-se a um lei formale, ok? Então, conjuntivo presente também é usado lá no imperativo formal. Lembrando também que é igual nas três primeiras pessoas. Então, se aqui crediamo che sia meglio, então, falando de uma terceira pessoa, né, como aquela situação, né, representa uma terceira coisa. Então, que io sia, que tu sia, que lui, lei sia, ok? Então, se mantém igual nas três primeiras pessoas. Então, para fechar bem essa frase, fixa bem essa informação, que verbos como credere, não é a chave dessa frase. Para me pedir o conjuntivo, é o crediamo. Crediamo che, ok? Que o credere, mais o que, vai me pedir o conjuntivo, porque são verbos de achismo, vamos dizer assim. Eu acho que pode ser isso, ok? Então, credere, ritenere, pensare, não é? Então, que são sinônimos entre eles de considerar. Eu considero que, eu acho que, eu penso que, tá? Então, essas estruturas também vão pedir o conjuntivo presente, ok? Se eles estiverem também no presente, porque conjuntivo presente, ovviamente, que avrà un riferimento al presente. Então, se a gente usa o conjuntivo presente, naturalmente precisa ter uma relação aí com o presente. Dificilmente seria muito improvável você ter um conjuntivo presente numa frase que fala de passado. Não faz sentido, tá? Para isso, nós temos outros tempos do conjuntivo que aí sim pode aparecer em contexto de passado. Mas calma que a gente vai chegar lá. Vediamo na próxima frase. Voi, no? La persona voi. Prima che andiate via, vorrei chiedervi un piacere. Então, antes de vocês irem, gostaria de pedir a vocês um favor. Então, repara que na tradução a gente usou um pouquinho diferente a estrutura em português, né? A gente usou antes de vocês irem. Não tem um que antes que vocês vão, por exemplo, em português. Seria a tradução literal, né? Antes que vocês vão. Fica super esquisito, ninguém falaria assim, né? Então, antes de vocês irem. É essa a ideia que está por trás do prima che andiate via. Então, agora a gente vai olhar para isso. Vamos olhar então para o prima que, ok? Este prima que é justamente uma estrutura que, por essência, vai pedir o conjuntivo. Primeiro, porque temos um que ali, né? Esse que já me indica um conjuntivo depois, na grande maioria dos casos. E agora, este prima que é uma estrutura, não é, consolidada da língua para me referir a uma temporalidade, ok? Então, alguma coisa antes de alguma outra, ok? Então, antes que aconteça isso, faça tal coisa. Por exemplo, aqui é antes que vocês vão embora, eu preciso pedir um favor para vocês, ok? Então fica esquisito, né? Você viu quando eu falei, não sou meio esquisito? Antes de que vocês vão embora. Fica super estranho, mas a ideia em italiano é justamente essa. Por isso que nós temos o conjuntivo ali, que é justamente esse andiate. E esse andiate vem do verbo andare, ok? E aí tá conjugado em voi. Então, voi andiate. Che voi andiate, ok? Então aqui essa estrutura é o conjuntivo de andare conjugado em voi. Lembra então que essa estrutura do prima che vai me pedir sim ou sim esse conjuntivo aí depois. Ficaria muito estranho você ter um presente do indicativo aí. Prima che andate. Não, fica super estranho. Então tem que ser o conjuntivo prima che andiate, ok? E aí a gente tem essa expressão, não é? Che andiate via, que vem da expressão andare via, não é? Andare via significa ir embora. E só refrescando a memória, aí nós temos o chiedervi, que é justamente chiedere a voi, ok? Vorrei chiedere a voi un piacere. Então imagina que você está numa reunião de amigos, não é? Só que aí já está no finalzinho dessa reunião, seus amigos já estão se arrumando para ir embora, só que você precisa pedir um favor para eles antes que eles partam, não é? Então aí você pode justamente usar essa estrutura. Ó, antes que vocês vão embora, antes de vocês irem embora, eu preciso pedir um favorzinho aqui para vocês. Não vai embora, não. Então, prima che andiate, vorrei chiedervi un piacere. Prima che andiate, via. Perfetto. Vamos ver agora uma outra situação que o conjuntivo aparece. Número 6. Bisogna che la tecnologia diventi accessibile a tutti. Então, a tradução é necessário que a tecnologia se torne acessível a todos. Primeira coisa que eu quero que você repare aqui nessa frase é o bisogna, ok? Que vem do verbo bisognare. E esse verbo, ele é um verbo impessoal, ok? Porque indica a necessidade de alguma coisa, não é ninguém que tenha a necessidade, ok? Eu posso dizer, ho bisogno di una cosa, eu tenho necessidade de uma coisa. Mas quando ele aparece assim, bisogna che, eu estou indicando uma impessoalidade, ok? Não tem ninguém aí fazendo essa ação. Estou dizendo que é necessário, porque o bisogna vem justamente de ter necessidade de alguma coisa, ok? Por isso, ali na tradução, nós temos, é necessário que. Porque é justamente essa característica impessoal do verbo bisogna aqui na frase. E o que que apareceu depois do bisogna? Bisogna che. Olha o che aí mais uma vez, que já me indica um possível uso do conjuntivo, não é? Então aqui eu te dou mais uma dica de quando esse conjuntivo aparece, com verbos impessoais, ok? Que expressem dúvida ou uma eventualidade, ok? Então aqui é justamente o que esse bisonha está fazendo, ele é um verbo impessoal que está me indicando uma eventualidade, porque é necessário que a tecnologia se torne acessível para todo mundo, ok? Então com verbos impessoais, como acontece com o bisonha, mas o que a gente tem um conjuntivo depois dele. E onde está o conjuntivo, então, aqui nessa frase? No diventi, diventi, que vem do verbo diventare, que é se tornar, se transformar, ok? Então, aqui a gente traduziu se torna acessível, porque é justamente essa ideia do verbo diventare, ok? Então, diventi vem do verbo diventare, ok? E aqui é em terceira pessoa, porque eu estou falando que é a tecnologia que tem que se tornar, que é necessário que ela se torne, ok? Então, se eu estou falando da tecnologia, é uma terceira pessoa, não é? Embora você não seja uma pessoa, mas é uma terceira aí relação, então, uma terceira coisa. Por isso, nós temos o diventi. E para reforçar bem, nós temos essa mesma estrutura para as três primeiras pessoas. Então, que io diventi, que tu diventi, que lei diventi ou que lui diventi, ok? Então, essa estrutura aí do conjuntivo igual para as três pessoas. Muito bem, então esse é mais um dos usos do conjuntivo, não é? Para falar de algo na impessoalidade, ok? Sem especificar o sujeito, usando sempre o que também depois, e aí ele aparece. Vediamo adesso le frasi negative. La frase 7, cosa dice? Nonostante non vada in ferie, mi prendo qualche giorno libero. Então a tradução é, embora eu não vá tirar férias, não é? Vou pegar alguns dias livres para mim. Então vamos analisar aí essa frase. Primeira coisa que eu quero comentar contigo é este nonostante, nonostante. Lembra lá do sebbene que a gente viu no começo da aula? Então, sebbene era uma conjunção que significava embora, não é? E essa conjunção pediu conjuntivo. Aqui o nonostante também é da família lá do sebbene e ele também pede conjuntivo, ok? Então, nonostante non vada, ok? Então, nonostante também quer dizer um embora, ok? Dá essa ideia de adversidade. E na sequência nós temos o non vada, não é? Como eu comentei. E este vada é justamente o conjuntivo do verbo andare. É em primeira pessoa, não é? Então, que io vada. Mas eu coloquei entre parênteses para você fixar bem e relembrar o que eu comentei também, que é igual para as três pessoas, né? Para as três primeiras pessoas. Então, eu posso dizer, nonostante non vada in ferie, só essa frase pode significar tanto eu, tanto tu, quanto lui ou lei, ok? Então, o contexto vai me dizer. Então, aqui eu sei que eu estou falando de mim mesma, não é? Porque eu tenho depois o mi prendo qualche giorno. Então, mi prendo sou eu que vou pegar para mim mesma, ok? Por isso eu tenho esse esclarecimento que eu estou falando de primeira pessoa. Mas só a frase, nonostante non vada in ferie, pode tanto se referir a io, a tu, a lui ou a lei, ok? Porque é igual para as três primeiras pessoas. E aqui eu quero comentar contigo a estrutura mi prendo, que vem do verbo prendere, não é? Este mi prendo é mais com valor reforçativo, afetivo, ok? Então é muito comum no italiano a gente ver verbos que não necessariamente seriam reflexivos por essência, mas eles colocam aí pronomes reflexivos antes para dar essa ideia de que realmente é você que vai tomar esses dias aí para você descansar, ok? Então, mi prendo. É muito comum também ouvir mi mangio na pizza. Então, não tem o verbo mangiarsi, não é? Então, não é uma ação reflexiva, mas aí o italiano gosta de colocar essa reflexividade, vamos dizer assim, se é que essa palavra existe, para trazer um pouquinho mais de afetividade na fala, ok? Para intensificar o discurso. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Por isso, mi prendo qualche giorno libero. Estou intensificando que eu realmente vou tirar alguns dias livres para mim, embora eu não vá sair de férias. Isso acontece porque é muito comum na Itália, né? A gente ter esses períodos que a gente pode pegar descansos assim durante o ano, tá? Temos o período de férias também, que é um pouquinho mais alongado, mas é muito comum ver as pessoas pegando dias espaçados durante o ano, tá? Pra descansar um pouquinho. Então, 2 dias, 1 semana. Então, não tira todo o período de férias numa pancada só. Eles vão fazendo de maneiras mais espaçadas. Isso é muito comum. E a última coisa nessa frase aqui que eu quero te chamar a atenção é pra palavrinha qualche. Qualche. Que tem esse sentido de alguns, ok? Então, eu vou tirar alguns dias de férias. Então, quando a gente usa o qualche, depois dela, a palavra precisa estar no singular, ok? Então, qualche giorno. Por isso eu disse giorno e não qualche giorni, ok? Tem que ser sempre no singular. E depois dela, tanto pode ter palavra feminina quanto masculina. Então, por exemplo, algumas semanas atrás, qualche settimana fa, ok? Qualche settimana fa. Então, algumas semanas atrás. Vediamo adesso la frase 8 che dice: Tu non pensi che Anna abbia la puzza sotto il naso, ma io sì, però mica posso farci niente. Então a tradução é: Você não acha que a Anna seja metida, mas eu sim, entretanto, não posso fazer absolutamente nada a respeito. Então, primeira coisa aqui que eu quero que você entenda: o início da frase me diz o quê? Tu não pense que. Ó, temos o pense que vem de qual verbo? Do verbo pensare, ok? Então, pense e pensare. Este pensare é um verbo de dúvida, de incerteza, como eu coloquei aqui para você na lavagna. Então, dúvida e incerteza já me pede conjuntivo, ainda mais se tiver um que depois dele, ok? Então, penso que, lembra que eu comentei? Credo que, penso que, ritengo que, vai me pedir o conjuntivo depois. Então, por isso, nós temos tu não pense que Anna abbia la puzza sotto il naso. Então, agora a gente vai entender isso. Essa estrutura, então, de Anna abbia la puzza sotto il naso, vem da expressão avere la puzza sotto il naso, que é uma expressão para dizer que alguém é metida, sabe? Que anda com o nariz em pé. Porque literalmente seria que alguém tem um fedozinho aqui embaixo do nariz e por isso fica com o nariz em pé, tá? Essa é a lógica por trás dessa expressão muito usada. Então, avere la puzza sotto il naso é justamente alguém que é metido, que anda de nariz em pé, sabe? Então, isso é muito comum também no norte da Itália, esse ditado é muito usado lá pra cima. E como eu estou falando da Anna, que é uma terceira pessoa, por isso nós temos o abbia. Então, tu não pense que Anna abbia la puzza sotto il naso, ok? Então, o abbia vem justamente do avere, ok? Em terceira pessoa, tá? Lembrando mais uma vez que este abbia seria igual tanto para a primeira pessoa quanto para a segunda, ok? É igual para as três primeiras pessoas. Então, agora vamos ver aí este mica na frase. Mica, però, mica posso farci niente. Então, aqui nessa frase, o mica, por ser um advérbio, ele está reforçando essa ideia negativa que tem na frase, né? Eu não posso fazer nada sobre isso. Então, este mica está intensificando, é muito usado no oral, tá bom? Esse é um advérbio muito comum na oralidade. Eu poderia tranquilamente escrever e falar assim, não posso farci niente, tranquilamente, me daria a entender a mesma coisa, não posso fazer nada sobre isso. Só que esse mica está intensificando que eu realmente não posso fazer nada sobre isso. Então, mica posso farci niente. Então, ela é assim mesmo, a Ana é metida, eu acho ela metida, não posso fazer nada, eu vou ter que aguentar ela assim. E aí temos a expressão posso farci niente, ok? Então, ali, ó, esse farci niente é justamente a junção do fare mais o ti, ok? Farci. E este ti não está significando a nós, ok? Não tem uma ideia de pronome. Mas ele está retomando alguma coisa, o fato, não é? Por isso que eu coloquei ali entre colchetes, porque esse ti faz referência justamente ao fato de Anna aver la puzza sotto il naso. Então, sobre isso, sobre essa circunstância, eu não posso fazer nada, ok? Então, farci niente. É o mesmo raciocínio que tem por trás quando a gente fala pensarti. Ti ho pensato su questa cosa. Então, ti ho pensato significa que você pensou sobre aquilo. E aqui, o farci niente é justamente não poder fazer nada sobre aquela situação. Vediamo adesso la frase nova, eh? Luca non crede che abbiamo bisogno di una pausa, neanche il direttore. Então, o Luca não acredita que a gente precise, né? Que nós precisamos de uma pausa, nem mesmo o diretor. Então, vamos analisar aí por partes. Então, Luca não crede que. Crede que. Lembra que a gente viu crediamo que, depois a gente viu também com pensar e pense que? Então, aqui a gente tem o crede, que vem também do verbo credere. E por ser do verbo credere, que é um verbo de dúvida, não é? Porque você acha, você não tem certeza daquilo, né? Então é só um achismo. Esses verbos que têm essa carga de significado justamente vão pedir um que depois dele, não é? E juntamente com o conjuntivo. E é justamente por isso que depois nós temos o crede, que abbiamo bisogno. Abbiamo vem do verbo avere. Ah, Chiara, mas está igual do presente. Ué, não mudou? Então, quando chega na pessoa de nós, não é? O conjuntivo presente vai ser igualzinho na forma do presente do indicativo, ok? Então, noi abbiamo, presente do indicativo. Noi abbiamo na casa. Por exemplo, nós temos uma casa. Aqui, abbiamo tá com uma outra roupa, né? Ele tá com a roupa do conjuntivo, mas a forma é igual à do presente, tá? Então, Luca não crede que abbiamo. Aqui eu sei que não é um presente, porque nós temos crede que abbiamo, que é justamente uma estrutura que me pede o conjuntivo. Então, eu sei que não é um presente do indicativo ali. E depois na frase a gente tem este neanche, que é para dar aquela ideia que a gente tem no português, né? Nem mesmo tal coisa, ou nem mesmo aquela pessoa. Então este neanche tá com essa roupa, né, de significado. Então nem mesmo o diretor acha que a gente precisa fazer uma pausa. O Luca não acha, o diretor também não acha, então a gente vai ter que continuar trabalhando aqui mesmo cansado. Então neanche, nem mesmo, tá bom? Vediamo un altro esempio? Allora, frase 10. Matteo non vuole che compriamo i biglietti adesso. Neanche Gianni lo vuole. Então, olha só. O Matteo non quer che compremos as passagens agora. Nem o Gianni quer isso. Então, aqui apareceu mais um contexto de uso do congiuntivo, não é? Temos ali a estrutura non vuole che. Então, o non vuole vem de qual verbo? Do verbo volere, ok? Que é um verbo de vontade, como eu coloquei aqui na lavanha para você. Então, um verbo de vontade mais o que me pede o conjuntivo. Então, volere é um deles, ok? Então, non vuole che compriamo. E este compriamo é justamente o conjuntivo, não é? Do verbo comprare. Que está também igualzinho, como se fosse no presente, no indicativo. Noi compriamo. Aqui eu sei que é o congiuntivo porque temos o non vuole che compriamo, ok? Essa estrutura me pede o congiuntivo. E ali, mais uma vez, não é? O neanche apareceu para dar essa ideia nossa do nem, não é? Nem mesmo, o nem, não é? Então, aqui nem o Gianni quer fazer isso. Então, o Matteo não quer que a gente compre o bilhete agora, nem mesmo o Gianni quer que a gente faça isso, não é? Então, Gianni lo vuole, este lo retomando a situação de comprar os bilhetes agora, não é? Neanche Gianni lo vuole. Então, imagina que você está na Itália com um grupo de amigos e vocês decidem ir para a França da Itália. E aí você é uma pessoa super organizada, que gosta de ter tudo certinho, comprar as coisas com antecedência, e você quer comprar já as passagens já, pra garantir. Só que ninguém do teu grupo quer. E fala, ó, o Matteo não quer e nem o Gianni quer que a gente compre agora, então vamos deixar pra comprar depois. Você já passou por uma situação assim, que você quer organizar as coisas com antecedência, mas as outras pessoas não querem? Se já, me conta aqui depois. Vamos ver a frase 11, então, não é? Então, olha só. Spero che non vi siate arrabbiati. Non ho neanche la testa per litigare. Então a tradução é, espero, o sentido nosso no português, não é? Espero que vocês não estejam bravos, né? A gente também pode entender, espero que vocês não tenham ficado bravos. Nem tenho cabeça para brigar. Então provavelmente aconteceu uma situação chata, não é? De alguma briguinha, talvez. E aí eu tô falando que eu espero que vocês não tenham ficado bravos, não é? Irritados, porque eu já não tô mais com cabeça para discutir ou para brigar. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar aqui nessa frase é justamente o início dela. Espero que, ok? Então, espero é um verbo de expectativa, porque você espera alguma coisa, ok? Então, espero que, e aí justamente o que, junto com esse tipo de verbo que tem essa carga de significado de expectativa, vai pedir o conjuntivo, ok? Assim como o credere que a gente viu, o pensare. Na sequência, o que a gente tem que entender é a estrutura vi siate arrabbiati, que vem justamente do verbo arrabbiarsi, ok? Então, um verbo reflexivo. Aqui no italiano, essa estrutura vi siate arrabbiati já me está dando a entender alguma relação com o passado, o momento que passou, não é? Eu espero que vocês não tenham ficado bravos, ok? Em português, a gente também pode entender, espero que vocês não estejam bravos, tá? Mas essa estrutura vi siate arrabbiati, já por ter esse particípio aí, já me refere a alguma coisa aí que é passou, não é? Um passado aí, tá? Qual é a parte que está no conjuntivo aqui desse vi siate arrabbiati? É justamente o siate, não é? Que vem do essere, tá? Esse essere que está no conjuntivo. E aí temos o arrabbiati, justamente porque temos esse particípio passado aí para fazer essa relação. Eu espero que vocês não tenham ficado bravos. Lembrando mais uma vez que eu usei o essere, não é? Porque o verbo reflexivo me pede auxiliar essere. Então, aí no fim da nossa frase a gente tem non ho neanche la testa per litigare. Esse non ho neanche, ó, a pronúncia que liga, né? Non ho neanche, é nem tenho, justamente aquele sentido do nem mesmo, né, que eu comentei anteriormente. Então, eu nem tenho cabeça para brigar agora. Mesmo que eu já tenha esse non ali no começo, né, que já é uma negação, o neanche vem para reforçar essa ideia de não ter nem mesmo cabeça para brigar. Vediamo adesso la frase 12. Loro non vogliono che cerchiamo un'altra casa. Mica sono crudeli, anzi capiscono la nostra situazione. Então, tradução. Eles ou elas não querem que procuremos uma outra casa. Eles não são cruéis. Aliás, entendem a nossa situação. Então, aqui, provavelmente, uma família em alguma situação de dificuldade está explicando justamente que os donos daquela casa onde eles estão não são cruéis, mas eles vão entender aquela situação, de repente fazer um aluguel parcelado ou adiar até mesmo um aluguel, enfim, porque eles não são cruéis e por isso nós temos o mica sono crudele, que a gente já vai entender este mica aí. Primeiro, vamos olhar ali para o comecinho da frase. Loro non vogliono che. E aí, esse non vogliono che é justamente um verbo de vontade, não é? Por isso que eu coloquei ali entre parênteses para você. Então, volere é um verbo de vontade. Então, non vogliono. E aí temos o che. Vai ter que ter um congiuntivo depois. E aí, mais uma vez, depois deste che, nós temos o cerchiamo, que é igual ao presente do indicativo, não é? Porque eles não querem que nós procuremos, ok? Então, em italiano, o cerchiamo, quando conjuntivo, ele vai ser igualzinho realmente ao presente do indicativo. Só que aqui a roupagem dele, né, o significado dele é justamente de conjuntivo. Igual a gente traduziu ali em português, ó. Eles não querem que procuremos uma outra casa. Esse procuremos está justamente no nosso conjuntivo. Então, essa parte ali do mica sono crudeli é justamente para intensificar que eles realmente não são pessoas cruéis, não são pessoas más, eles vão entender a situação. Então, eu poderia dizer, loro non sono crudeli, anzi, capiscono la nostra situazione. Eu poderia dizer assim. Só que este mica, muito retrato da oralidade, né, no italiano, ele está intensificando isso, ele está reforçando essa ideia de que eles realmente não são pessoas más. Benissimo, allora che abbiamo finito il nostro ponte, andiamo al nostro grande salto e rileggiamo tutte le frasi. Sebbene non capisca molto di calcio, mi piace guardare le partite. Controlla che sia tutto a posto per il concerto. Nel caso in cui lei non faccia la torta, comprala tu. Crediamo che sia meglio studiare la lingua prima di andare a vivere in Italia. Prima che andiate via, vorrei chiedervi un piacere. Bisogna che la tecnologia diventi accessibile a tutti. Nonostante non vada in ferie, mi prendo qualche giorno libero. Tu non pensi che Anna abbia la puzza sotto il naso? Ma io sì, però mica posso farci niente. Luca non crede che abbiamo bisogno di una pausa, neanche il direttore. Matteo non vuole che compriamo i biglietti adesso, neanche Gianni lo vuole. Spero che non vi siate arrabbiati. Non ho neanche la testa per litigare. Loro non vogliono che cerchiamo un'altra casa. Mica sono crudeli, anzi, capiscono la nostra situazione. Beh, adesso penso che tu riesca a rispondere la nostra sfida dell'inizio della lezione. Ti ricordi qual era? Então, você lembra do desafio que eu fiz lá no início da aula? Acho que agora você consegue me responder, não é? O desafio era dizer para o teu amigo que você achava que era melhor estudar antes de ir para a Itália. Então, acho que é melhor estudar antes de ir para a Itália. A gente diz como? Penso que sia meglio studiare prima di andare in Italia. Então, penso que, mais uma vez, a estrutura me indicando um achismo, não é? Então, pensare, não é? Penso que. E aí, este que depois me pedindo congiuntivo. Por isso, o sia, que é o congiuntivo do essere, não é? Então, penso que sia meglio studiare prima di andare in Italia. Lembrando, então, que o congiuntivo é muito usado para dar esse tipo de opinião. Perfetto, allora sì, abbiamo finito la lezione e ti ricordo, come al solito, la tua pratica nel Memorization Hack. Va bene? Allora ci vediamo prestissimo. Un bacione, ciao ciao!